Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que hora você estiver ouvindo este nosso programa. Nós somos o Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Hoje é quinta-feira, meio-dia, e está começando mais um Entre Elas. E hoje nós recebemos Luciana Salum, que é psicanalista e escritora, doutora em psicologia clínica pela USP, membro da Apola Internacional e Apola Brasília, autora do livro Fragmentos sobre o que se escreve de uma psicanálise, editado pela Iluminuras em 2016, e finalista do Prêmio Jabuti, e Lacan e a Estrutura da Cadeia Significante, que vai ser editado pela editora Toro, agora em 2024, encontra-se no Prelo. Bem-vinda, Luciana, é um prazer te receber.
Muito obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui com você e discutir um pouco sobre psicanálise e literatura.
Então, vamos lá. Bom, vou começar falando do seu livro, tá? O seu livro traz articulações entre a clínica psicanalítica e a crítica literária. Como você faz essa dobra e esse movimento moebiano de profunda intimidade, mas também de estimidade?
Bom, eu costumo dizer que esse livro, ele hoje, para mim, é uma espécie de fotografia antiga, né? Porque ele é de 2016, uhum. Então recuperar ele acaba sempre me fazendo acreditar na proposta dele, porque a proposta que eu tinha na época era de que a cada leitura ele pudesse se tornar um novo livro. Uhum. E é muito curioso para mim entrar em contato com ele depois de algum tempo, falar dele, porque o que eu tenho a falar dele é bem diferente do que o que eu tinha a falar dele. Mas tem coisas que eu acho que continuam, né? Que me parece que é a base, assim, do que eu penso dessa articulação mesmo entre psicanálise e literatura. Inclusive, tem mais um livro que não está no Prelo, mas está em construção, que eu acho que ele vai acabar entrando aqui em vários momentos, que é um livro escrito a quatro mãos, que eu estou escrevendo com uma escritora, com a Carola Saavedra, que se chama Quando a Vida Não Basta: Encontros entre Psicanálise e Literatura. Mas por isso que eu digo, né, que imagino que ele vai entrar bastante nessa conversa, em alguns exemplos. Mas quando você me pergunta do Fragmentos e do que eu entendo que é essa articulação entre psicanálise e literatura, eu te diria de cara que eu acho que elas bebem da mesma fonte em alguns aspectos, né? Mas para isso eu teria que fazer uma diferença, que é o que eu faço nos Fragmentos logo de cara, que é assim, o que eu entendo por literatura. Uhum. Para isso eu sempre recorro a Roland Barthes, porque eu acho que ele faz uma distinção que me ajuda muito a pensar, que é uma distinção entre escrevência e escritura. Escrevência como aquilo que eu estou transmitindo um conhecimento, eu quero te passar uma mensagem, às vezes está associada a textos de prazer. E a escritura nem sempre é tão prazerosa assim, mas pode ser também, mas está mais vinculada a um texto que é a própria realização do texto, né? Ele é uma escrita mais intransitiva, ela não transmite, ela não tem como intenção transmitir uma mensagem. Ela é a própria mensagem. E aí, aquele leitor que se depara com esse texto, que para Roland Barthes é uma escritura, ele é obrigado a escrever em cima, a pensar sobre. Não é necessariamente um texto que vai me passar uma mensagem como um texto de um comentador. Se eu pegar um excelente comentador acerca de uma matéria, eu não preciso necessariamente ir ao original para entender o que esse comentador está me trazendo. Literatura não dá para fazer isso com a literatura, né? A literatura obriga que a gente se coloque nesse texto e às vezes a gente acaba tendo uma necessidade de falar sobre o livro que a gente leu. Isso serve para cinema, eu acho que isso serve para qualquer obra de arte, assim, considerar esse aspecto intransitivo de uma mensagem, que faz com que, às vezes, o mesmo livro seja entendido de formas completamente diferentes, a depender do leitor. Né? O leitor deixa de ser aquele irmão pobre do autor, ele passa a ser determinante para a compreensão. Compreensão não seria a melhor palavra, mas para a realização, uhum, talvez, né, do texto. E se a gente pensa nesse texto como uma realização, eu acho que ele se aproxima muito do texto que é falado numa análise. Né? Explico por quê. Lacan já fala isso, Lacan bebe da fonte de Benveniste para poder justificar o argumento dele, de que não necessariamente a gente vai contar alguma coisa da nossa história bem nesse sentido, de transmitir a minha história ao analista, tanto que eu não preciso conversar com a mãe, com o pai, com o irmão do meu analisante para poder saber melhor, né, disso, transmitir melhor a história dessa pessoa para mim. Basta eu pensar no que tem dessa fala de realização, o que essa fala inventa de realidade, eu me atreveria a dizer. E isso faz com que essa aproximação me ajuda a tirar uma certa birra que eu tenho com uma leitura que eu não comungo, tanto da psicanálise quanto da crítica literária, que é essa espécie de detetive que vai descobrir a verdade de um texto ou que vai descobrir a verdade de alguém, né? De alguém, por exemplo, que faz um lapso em público e um outro do lado faz e acredita já saber sobre o outro, como se o inconsciente tivesse guardado nas profundezas do meu ser e de repente abrisse uma fresta e ele escapasse, né? Eu sou completamente contrária a essa ideia de inconsciente como esse baú de memórias. E eu acho que a literatura me ajuda a dar representação dessa outra temporalidade, que é a temporalidade do inconsciente, que não é essa linear. Né? Se eu penso que tem algo escondido na minha infância e que vai acabar sendo desvelado intencionalmente ou fora da minha vontade, eu estou numa perspectiva linear, cronológica, do tempo, que alguma coisa foi recalcada e aí eu vou acabar falando, vai escapar e eu vou descobrir. Eu não penso a psicanálise nesse tempo cronológico, nessa linearidade. O tempo foi, inclusive, uma das primeiras questões para mim. Eu trabalhei a temporalidade no mestrado me servindo de Proust, em busca do tempo perdido. Porque eu acho que a literatura me ajuda a representar um pouco dessas questões que são anti-intuitivas da nossa forma de pensar. E a minha hipótese, inclusive, a essa intuição equivocada que a gente tem normalmente, é essa herança cartesiana de penso, logo existo, eu sei de mim, eu sou consciente de mim, penso, logo sou, que é bem diferente do que a gente percebe tanto na literatura como na psicanálise. Então, pensar que um crítico não vai saber do autor, ele pode saber do texto, que uma pessoa que lê um texto analítico vai saber do texto analítico, e isso precisa estar dentro de um trabalho transferencial com o analista. Né? Isso me interessa mais. É uma conversa. Inclusive, eu fiquei muito surpresa positivamente, porque eu estou lendo um livro da Annie Ernaux, uhum, que chama A Escrita como Faca e Outros Textos, um recém-lançado, e perguntam para ela num momento. Qual é a sua relação com a psicanálise? A escrita é análoga à psicanálise? E ela me dá uma resposta que tem tudo a ver com o que eu tenho pesquisado atualmente, que eu fiquei completamente encantada com a resposta que ela dá. Primeiro, ela diz que, na perspectiva dela, ela não tem interesse em saber das áreas cinzentas dela, então ela é um pouco indiferente à psicanálise, uhum, para depois justificar isso que ela chama de indiferença, que me parece uma birra parecida com aquela que eu falei que eu tenho, uhum, a esse equívoco teórico que eu considero de tomar o inconsciente por essa via. Mas ela diz assim, primeiro é uma falsa esperança, que você acredita que escrevendo vai se safar das suas angústias e da dor de viver. E segundo, é um mal entendido, porque não necessariamente a escrita está impulsionada por conteúdos recalcados, reprimidos, né? A escrita pode ser vinculada a tantas outras coisas, que a um encontro com o outro, a qualquer interesse, às vezes a um texto encomendado, que não necessariamente está articulado a esse inconsciente escondido no baú de memórias do escritor. Mas aí ela diz que o que incomoda mais a ela é quando existe esse aspecto policial, né, do psicanalista, que fala assim, ah, você escreveu isso por causa disso. E eu tenho certeza disso, não tem nem dúvida acerca da intenção dela, que nem ela sabia sobre o que estava escrevendo. Né? É, assim como quando alguém fala associação livre, é óbvio que exige um trabalho, assim como a escrita, mas não é um trabalho que busca uma consciência de si, né? E ela mesma, dizendo, quando ela escreve, ela não está interessada nesses conteúdos cinzentos, quem dirá um outro a ela, que é essa a intenção da escrita dela, né? Como pode isso acontecer? E aí ela fala que é quase como se fosse uma vontade de arrancar à força os componentes psíquicos do autor, de perseguir as confissões do texto, como se fossem as de alguém acusado de cometer um crime. Eu acho isso genial, porque isso tem a ver com várias das perguntas que a gente recebe quando a gente se põe a escrever, né? Por que você escreveu? Ainda mais quando você se baseia em alguns fatos, porque a gente está o tempo todo sendo inspirados, né, no sentido de roubos de realidade. Você pega um pouco aqui, que te inspira aqui, mistura com um tanto de fantasia, e depois você tem que prestar conta desse texto como se fosse uma escrevência autobiográfica, que você estivesse tentando transmitir a história da sua vida baseada em fatos reais, assim, quase como um outro gênero literário. Eu acho isso muito interessante, porque... Bom, principalmente por isso, porque eu acho que elas bebem de uma fonte que reconhece o sujeito, não necessariamente o indivíduo.
Tá.
Né?
Fala
a gente...
Oi, fala.
Pode continuar, que senão
não,
eu começo
cortei,
a falar
desculpa.
Não,
quero...
não, vamos lá. A ideia é...
O seu livro é a sua tese de doutorado, né? E você abre o livro, a tese, se perguntando o tempo inteiro se aquilo seria uma tese de doutorado, né?
Isso.
E eu fui lendo a sua tese de doutorado, também me perguntando se era uma tese de doutorado, porque é uma escrita que não é uma escrita que a gente está acostumada na academia, né? Então, Justo. Quando você se fez essa pergunta, e não sei se isso foi consciente ou inconsciente, de fazer algo diferente, que fugisse essa escrita, como é que era? Você tinha uma preocupação de não ser uma tese de doutorado acadêmica, de fazer algo diferente? Isso foi a sua grande pergunta aí da sua tese, você conseguiu responder a isso? Eu queria te escutar um pouquinho, porque eu ia lendo e ia me intrigando, né? Se seria Sim. ou se não seria, porque não é usual, né? E como foi a recepção da sua tese na época, na academia, das pessoas da banca se deparassem com algo tão novo?
Eu fiquei muito surpresa com o resultado do meu texto, não foi nem um pouco intencional. Eu devo com muito carinho ao meu orientador, que foi o Christian Dunker, porque acho que nos momentos em que eu hesitei, ele foi um grande incentivador de falar, vambora, né? A gente não sabe onde isso vai dar, mas é um experimento, ele não parava de falar isso para mim, é um experimento, vamos ver. E eu tinha várias preocupações, né? Inclusive se ela seria reconhecida como uma tese. Será que... porque tinha duas capas, duas fichas catalográficas, né? Eu precisava ter a garantia de que pelo menos a banca ia olhar o texto e falar isso é uma tese, tá. E se apresenta como isto não é uma tese. Mas isso, Patrícia, vem de uma... Isso sim tem a ver com uma questão biográfica minha, que eu acho que é uma pergunta sobre a transmissão da psicanálise. Né? Eu sou de Brasília, e aqui em Brasília, quando eu estava no mestrado, logo recém-formada, eu participava de uma escola de psicanálise, tida como aquele lugar no qual você faz a formação, mas também reconhecia, no espaço da academia, aquilo que é transmissão, mesmo sendo dentro da universidade, a transmissão da psicanálise. Eu tive a sorte de ter bons professores, né? E a forma como a psicanálise era transmitida dentro da academia não era tão diferente do que acontecia dentro dos grupos de estudo da escola que eu frequentava. Com uma diferença crucial que eu acho importante salientar, né? Como Brasília era uma cidade pequena, ela ainda é uma cidade nova, digamos assim, tinha muito isso de trazer uma pessoa de fora para vir nos ensinar. E essa ideia, a mim hoje, não me agrada tanto. Né? Isso de que vem um messias contar a verdade da psicanálise, trazer a psicanálise verdadeira. Eu acho que a gente pode discutir com os pares numa forma horizontal, e isso ser extremamente fecundo, proveitoso, e os nossos pares estão em todos os lugares, agora ainda com o online. Né? Então, essa sensação da psicanálise verdadeira, um tom quase bélico, entre escolas de psicanálise, nunca me agradou. E isso dentro da academia, eu não percebia. Dentro da academia, mesmo tendo a hierarquia do professor, as discussões eram extremamente horizontais. E nos faziam pensar. Sempre eu participei de grupos de pesquisa dentro da universidade, nos quais todos liam os textos dos colegas, então a gente acompanhava a pesquisa da pessoa, a gente aprendia com a pesquisa do outro, e isso sempre foi muito caro, assim, os meus amigos fazem parte do meu texto, assim como eu fiz parte das pessoas que me acompanharam nesse percurso. Então, quando eu fui para o doutorado, pensar que eu poderia falar sobre a transmissão, o que eu entendia como transmissão de um texto psicanalítico dentro da universidade, não me soava tão estranho, porque eu reconhecia na universidade um espaço importante. E era uma crítica a um discurso universitário, quase que pejorativo por vários psicanalistas, que era como se eu fizesse uma brincadeira dentro da universidade, falando mal da universidade, mas quando não era da universidade que eu estava falando mal. Sim. Eu estava falando mal da visão pejorativa que faziam à universidade, porque ali eu tinha encontrado uma discussão muito rica, que eu encontro até hoje, né, nos grupos de pesquisa que eu faço parte, assim como na escola de psicanálise que eu também faço parte. Tá. Por isso, enfim, acho que, não sei se te respondi, mas...
Respondeu. Agora eu vou te fazer duas perguntas. A primeira foi uma coisa que eu escutei aqui, me fez não foi um ruído, mas me chamou a atenção. Você falou, eu sou de Brasília. Então, a primeira pergunta seria, o que é ser de Brasília? E a segunda pergunta é, como foi escrever sua própria análise, sobre a sua própria análise, né? Sobre algo que se descontinua? Seria escrever sobre a escrita de uma análise? Você faz uma advertência no seu livro, né? Leitor, sou eu mesmo a matéria deste livro. Tem a ver com eu sou de Brasília?